Ora, boa tarde mais uma vez. Cumprimento aqui o Sr. O professor Álvaro Almeida, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Agradeço a sua presença e a sua disponibilidade para vir aqui aos trabalhos desta comissão. Isto, portanto, é uma audiência, uma audição realizada no âmbito do projeto de lei 389-16 do Partido Socialista, sobre criar o programa Voltar a Casa, para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais e com alta clínica e aguardar vaga em respostas sociais. Esta audição teria a seguinte ordem temporal. O Sr. Professor faria o favor de fazer uma intervenção inicial de 10 minutos, cerca de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar falará 5 minutos cada, se houver um deputado único, falará 3 minutos, e depois o Sr. Professor encerrará a ronda com 10 minutos finais, terá ali um cronómetro, embora, enfim, não há aqui nenhum rigor militar na questão do tempo, mas é sempre possível respeitar, mas se quiser guiar ali pelo cronómetro, facilita. Eu, sendo assim, passaria de imediato a palavra ao Sr. Professor Álvaro Almeida. Sr. Professor, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e todos que estão a assistir a esta audição. Queria, antes de mais, agradecer o convite dirigido à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde para participar na presente audição num tema que é particularmente relevante para o Serviço Nacional de Saúde e a sociedade. A questão em apreço incide sobre uma realidade material inquestionável e particularmente sensível. A permanência em contexto hospitalar de pessoas com alta clínica que aguardam resposta social. Trata-se de uma situação com impacto direto na dignidade dos utentes, na qualidade da resposta assistencial e na eficiência global do sistema de saúde, exigindo soluções consistentes e estruturalmente sustentadas. O projeto de lei nº 389-17 parte de um diagnóstico correto e amplamente consensual. Contudo, é precisamente por se tratar de um problema há muito identificado, estudado e objeto de múltiplas intervenções, que a proposta, embora apelativa, não evidencia, do nosso ponto de vista, um contributo operativo diferenciador que justifica a criação de um novo programa autónomo. Na nossa opinião, o projeto de lei 389-17 sofre de três grandes tipos de limitações. Em primeiro lugar, parece-nos existir alguma confusão quanto ao objeto do diploma. Se no texto do diploma, nomeadamente nos artigos 1º e 4º, é referido que o programa Voltar a Casa visa assegurar respostas para pessoas com alta clínica que necessitam de apoio de serviços de ação social, também há outros pontos do diploma que parece referir-se a pessoas que ainda necessitam de cuidados clínicos. Veja-se, por exemplo, o preâmbulo do diploma que refere que neste momento estão mais de 2.800 pessoas nos hospitais a aguardar respostas. Ora, este número só estará perto da realidade se incluirmos aqui cerca de 2.000 pessoas que aguardam vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Também no texto do diploma, nomeadamente no seu artigo 5º, se refere que uma das respostas possíveis é a utilização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Ora, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados destina-se a pessoas que ainda necessitam de cuidados clínicos e não meramente de apoio social. As duas realidades, as pessoas com alta clínica que aguardam respostas sociais e as pessoas que continuam a necessitar de cuidados clínicos e aguardam lugar na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, levantam questões diferentes e exigem respostas diferentes. E por isso o diploma deveria ser claro quanto a esta questão, não confundindo ou não misturando as duas realidades. Se, pelo que consta do artigo 1º e 4º, o objeto de diploma é a realidade das pessoas com alta clínica que aguardam respostas sociais, então deveriam ser retirados do diploma todas as referências à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, porque esta rede existe para dar resposta a necessidades substancialmente diferentes. Em segundo lugar, a grande inovação do diploma, a criação das residências de transição, vem sobrepor-se à realidade existente à luz do regime jurídico recentemente atualizado. A Portaria nº 20 de 2026-1, de 20 de janeiro, que altera a portaria nº 38A de 2023, de 2 de fevereiro, veio rever e densificar o modelo de articulação interinstitucional aplicável às situações de alta clínica com permanência hospitalar por motivos sociais, reforçando os mecanismos de avaliação, referenciação, encaminhamento e acompanhamento, numa lógica de articulação entre o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social e o setor social e solidário. Com a Portaria nº 20 de 2026-1, foram criadas unidades intermédias e camas intermédias que se destinam ao acolhimento de natureza estritamente transitória de pessoas com alta clínica que, por motivos de natureza social, não possam ser de imediato encaminhadas para a resposta social permanente mais adequada à sua situação. Neste contexto, a proposta de criação de residências de transição não configura uma inovação substantiva, mas antes uma reconfiguração nominal de respostas já previstas no ordenamento jurídico vigente. Em terceiro lugar, as diferenças existentes entre as residências de transição do Projeto de Lei 389-17 e as unidades intermédias da Portaria 20 2026 de 20 de janeiro apontam para a superioridade destas últimas, nomeadamente em duas dimensões. Primeiro, que sendo soluções intermédias ou de transição, são soluções que deviam ter uma aplicação muito limitada no tempo. Ora, o Projeto de Lei nº 389-17 prevê que as residências de transição possam permitir acolhimento até 2 anos. Parece-nos que 2 anos é excessivo face àquilo que deveria ser, nomeadamente, os 6 meses das unidades intermédias da Portaria 20-2026 no mundo. Em segundo lugar, o modelo de financiamento proposto para as residências de transição parece-nos desadequado para casos de pessoas com alta clínica que aguardam respostas sociais. Se o que está aqui em causa, no caso destas pessoas, são apenas respostas sociais, isto é, intervenção de ação social, então o financiamento deveria respeitar a Segurança Social e não repartilhado a 50% com o Ministério da Saúde. Também o financiamento em partes iguais pela Saúde e Segurança Social da Bolsa de Camas em equipamento social de caráter residencial colide com a missão de cada área governativa. Se se tratam de pessoas doentes que necessitam de apoio clínico, então devem ser reencaminhadas para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Se são pessoas que não necessitam de apoio clínico, mas apenas apoio social, são da responsabilidade, ou devem ser, da responsabilidade, nomeadamente financeira, da Segurança Social. Assim, não se identifica na iniciativa em análise um acréscimo material de soluções, mas antes uma redundância potencial que poderá introduzir dispersão de recursos, duplicação de estruturas e maior complexidade operacional num sistema que carece, sobretudo, simplificação, integração e execução consistente. Importa, por isso, recentrar a análise nos verdadeiros constrangimentos estruturais. Em primeiro lugar, é fundamental aumentar o número de lugares disponíveis para respostas sociais permanentes dirigidas a casos sociais, assegurando capacidade efetiva de acolhimento após alta clínica e evitando a permanência indevida em meio hospitalar. Em segundo lugar, a limitação da capacidade instalada da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados constitui hoje um fator de bloqueio. Os dados mais recentes evidenciam um número muito significativo de utentes a aguardar vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. São doentes que não têm condições para voltar a casa, o que demonstra que o problema não reside na falta de tipologias de internamento de caráter mais ou menos definitivo ou temporário, como as residências de transição, mas sim na falta de vagas para pessoas doentes na RNCCI, resultado de um prolongado período de subinvestimento e déficit de planeamento. Em terceiro lugar, subsiste um déficit histórico na área dos cuidados domiciliários, que durante mais de uma década se mantiveram subdimensionados e com reduzida capacidade de resposta. No entanto, importa salientar que se encontram atualmente em curso reformas estruturais e projetos-piloto com resultados promissores orientados para o reforço do apoio domiciliário, a promoção do tratamento no domicílio e a prevenção de internamentos evitáveis. Posto isto, consideramos que a introdução de novos programas ou estruturas paralelas, como as previstas na iniciativa em análise, poderá acentuar a fragmentação existente, contrariando o esforço em curso de simplificação e integração do sistema. No plano financeiro, a proposta suscita igualmente reservas relevantes, ao prever uma repartição de cargos distinta do modelo vigente, com impacto potencial significativo no orçamento da saúde, sem que se encontre devidamente sustentada por uma memória financeira detalhada. Termino salientando que a proposta apresentada deve ser valorizada na medida em que evidencia a centralidade política deste tema e a convergência com problemas há muito identificados no sistema. Com efeito, importa reconhecer que o Governo tem vindo a desenvolver medidas concretas, quer ao nível do reforço da capacidade instalada, quer da melhoria da articulação entre saúde e apoio social, bem como da aposta nos cuidados domiciliários, que constituem passos consistentes no sentido da resolução destes constrangimentos estruturais. Em conclusão, mais do que a criação de novos instrumentos, entende-se que o caminho deverá passar pela consolidação e aprofundamento das medidas já em curso, assegurando a sua execução plena, coerência estratégica e impacto efetivo na vida dos cidadãos. Muito obrigado.
Sr. Professor, muito obrigado pela sua exposição e pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Foi incrível. 10 minutos ali, tal, um pontinho. Acho que foi, desde que começaram as audiências, acho que é o único caso. Os parabéns por isso. Então, aliás, um bom exemplo a ser seguido pelos seus deputados e também por mim próprio, de vez em quando. Sr. Deputado Leão Cipriano, PSD, faça o favor de intervir.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Sr. Professor Álvaro Almeida, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a sua presença. O Parlamento está hoje a discutir uma matéria que todos reconhecemos como crítica, as chamadas altas sociais que continuam a pressionar a capacidade hospitalar e a comprometer a fluidez do internamento. Mas importa sermos rigorosos, esta matéria já não está num vazio legal nem operacional. A Portaria 20 de 2026 já está em vigor e em implementação no terreno. Veio precisamente reforçar o regime de articulação entre a saúde e a segurança social, melhorando a avaliação, a referenciação, a gestão de vagas e o acolhimento temporário de pessoas que permanecem no hospital exclusivamente por razões sociais. Estamos, portanto, perante um modelo já estabilizado do ponto de vista regulatório, com responsabilidades definidas, instrumentos de coordenação previstos e respostas intermédias enquadradas. É por isso importante perceber se a solução está a multiplicar diplomas com objetivos semelhantes ou antes em garantir previsibilidade, monitorização e capacidade de execução do modelo já aprovado. O projeto Voltar à Casa do PS surge com uma formulação política apelativa, mas na prática toca em dimensões que a portaria já regula. Transição pós-alta, articulação institucional, manter as pessoas no seu meio natural de vida, acolhimento temporário, libertação de camas hospitalares. Peço desculpa. O risco, Sr. Diretor Executivo, é claro, criar a legislação que mais não é do que duplicar o que existe, o que vem introduzir entropias e incertezas na resposta. Aos casos sociais, nomeadamente, nos circuitos de referenciação e desigualdade na aplicação territorial. Precisamente numa área onde o Serviço Nacional de Saúde precisa de rapidez, clareza e estabilidade. E é por isso que lhe deixo a seguinte questão. Considera que o SNS beneficia neste momento de um novo diploma sobre matéria já regulada e em execução, ou entende que a prioridade deve ser consolidar a implementação da portaria número 20, medir resultados e corrigir falhas de execução antes de abrir uma nova frente legislativa? Em que ponto está a situação das medidas da referida portaria do Governo no terreno? Pedimos ainda que nos fale no projeto piloto das equipas de cuidados continuados, tendo em conta que é uma medida de desinstitucionalização e, por conseguinte, permite que alguns casos sociais nos hospitais regressem ao seu meio habitual de vida com o apoio destas equipas. Em que medida pode contribuir que a redução das camas sociais? Falámos hoje de manhã aqui na questão dos incentivos às equipas e pedimos que nos possa confirmar se este incentivo já está a ser ou não pago aos profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lino Cipriano. Passaremos então agora à intervenção do Chega, com o Sr. Deputado Lina Pinheiro. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo, Professor Álvaro Almeida, antes de mais, agradecer a sua presença e a disponibilidade por estar aqui hoje conosco. Vou ser muito direta. Este não é um problema recente, já o conhecemos há muito tempo. O que mudou foi a escala que chegou e a pressão que está hoje a exercer sobre o funcionamento do SNS, que deixou de ser pontual e passou a ser estrutural. Hoje há pessoas que já não precisam de cuidados clínicos, mas continuam a ocupar camas hospitalares e isso tem um custo enorme. Não é só financeiro, é humano e é operacional. Quem precisa de cuidados espera, quem não precisa fica. Isto não é normal e não pode continuar. O hospital não pode ser o sítio onde o Estado resolve, por arrasto, tudo aquilo que falhou fora dele. E é isso que esta discussão é tão importante, porque o problema aqui não é o diagnóstico. Isso todos já percebemos. O que está em causa é se a solução funciona. E nós temos dúvidas. O projeto fala em várias soluções, bolsas de vagas, respostas domiciliárias, residências de transição. Tudo isso pode fazer sentido, mas só se for rápido, claro e executável. Se não for, estamos apenas a criar mais um nível no meio do problema. E há aqui uma questão essencial que não podemos ignorar. Quando tudo falha, é sempre o SNS que fica com o problema nas mãos. E isso não é justo nem é sustentável. Estamos a falar de que dimensão real? Quantas camas estão hoje ocupadas por situações de alta social? Onde é que isto bloqueia mesmo? Na falta de respostas fora do hospital, na articulação entre serviços ou na ausência de decisões rápidas? Estas soluções que estão em cima da mesa, especialmente as residências de transição, ajudam a resolver o problema ou correm o risco de o adiar e complicar ainda mais? Hoje, no terreno, está claro quem decide, quem caminha e quem assume responsabilidade quando não há solução ou continuamos num sistema onde ninguém quer ficar com a última palavra. Nós não precisamos de mais um modelo aliciante, precisamos de um sistema que funcione. Libertar camas não pode ser o objetivo por si só. O objetivo tem de se dar uma resposta digna às pessoas e, ao mesmo tempo, garantir que o SNS consegue fazer aquilo para que existe, tratar quem precisa. O Chega tem sido claro nisto. O SNS não pode continuar a tapar buracos de outras áreas do Estado. Tem de haver articulação, mas com responsabilidade. Tem de haver resposta, mas fora do hospital. E tem de haver, acima de tudo, clareza. Porque enquanto ninguém souber exatamente quem decide e quem responde, o problema vai continuar e quem paga são sempre os mesmos, os utentes e o próprio sistema. Nós queremos resolver este problema, mas resolver a sério e não é dar-lhe um novo nome. E por isso que esperamos perceber aqui hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Pinheiro. Passaremos agora à intervenção do Partido Socialista, Sra. Deputada Irene Costa. Sra. Deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. Álvaro Almeida, obrigada pela presença, pelas informações e pelos contributos também que nos trouxe. Estamos a falar hoje dos internamentos sociais, uma realidade que conhecemos bem, o Sr. também, uma realidade que continua a pressionar o Serviço Nacional de Saúde, também como referiu, a bloquear camas e a adiar respostas a quem já tem alta clínica e a deixar ficar pessoas nos corredores dos hospitais por falta de lugar nos internamentos, quando os utentes que estão a ocupar esse lugar já deviam ter saído e, portanto, é esse problema que nos traz aqui, como o Sr. também referiu. Nós sabemos que este é um problema que já é um problema identificado, como o Sr. referiu. Em maio de 2024, o Governo, através do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, definiu como medida prioritária resolver este problema até ao final do ano de 2024. O Sr. na altura não está para cá, mas com certeza tem conhecimento desta situação. O problema não foi resolvido, aliás, foi agravado. Temos neste momento uma taxa de ocupação de internamentos indevidos nos hospitais que varia entre os 12% e os 20%, e um aumento de internamentos sociais em cerca de 20% desde 2023 ou 2024 até à data, portanto em 2 anos. Portanto, o que nos veio dizer depois o relatório de avaliação deste plano de transformação, veio dizer que de facto o Governo não conhecia plenamente o problema e foi investindo em soluções e apresentou medidas também, como o Sr. Doutor referiu. Antes dessas medidas, temos a rede de cuidados continuados, temos o apoio domiciliário, os ERPs, os cuidadores informais, que nos merece aqui, que são respostas invisíveis, mas de uma proximidade aos utentes extraordinária que devemos valorizar. Tivemos as medidas excepcionais na altura do Covid, que tiveram uma resposta positiva, mas que foram abandonadas também pelo atual Governo, e agora as portarias que o Sr. Doutor referiu. A portaria 92/2026, que aparece aqui como um modelo estrutural que fundamentada nos resultados positivos dos projetos-piloto e que iniciou agora dia 1 de Abril, e diz a portaria com base nesses resultados muito positivos, mas que nós desconhecemos, e portanto eu aproveitava já para perguntar ao Sr. Doutor quais são estes resultados muito positivos que nós não conhecemos e que espero que o Sr. Doutor aqui nos possa dar conhecimento deles. É que, de facto, sem esta avaliação desses resultados positivos, acaba por ser difícil perceber qual é o impacto que esta medida tem na solução deste problema, mas daremos também como boas essas medidas positivas ou esses resultados positivos e que podem ser complementares ao projeto do Partido Socialista do Voltar a Casa, e nós acreditamos que esta complementariedade produz frutos muito positivos. Quanto à portaria 20/2026, que o Sr. Doutor também referiu, queremos aqui dizer que esta é uma resposta que aparece como uma resposta avulsa, pela sua própria natureza é uma resposta que é transitória, que depende da capacidade existente, que retira camas a outras respostas, ou seja, a manta é curta, ela resolve de um lado, destapa do outro lado, é uma resposta que não garante soluções estruturais, e eu perguntava ao Sr. Doutor onde é que estão concretamente estas vagas adicionais da rede nacional que têm sido anunciadas, onde estão estas camas intermédias no terreno, e porque é que estas camas não dão resposta a quem já está a aguardar vaga dos cuidados continuados. O doutor referiu que os internamentos sociais são fundamentalmente pessoas que estão à espera de vagas nos cuidados continuados, então porque é que não se dá resposta de imediato a estas pessoas, ou não se dá resposta, por exemplo, a quem espera uma vaga para descanso do cuidador e não há vagas neste momento, como foi referido também aqui, porque é que existem destas vagas, não resolvemos já este problema. Sr. Doutor, e quanto a esta portaria, dizer-lhe também ainda que ela cria aqui algumas injustiças no que respeita à fragilidade quanto ao número dos elementos das equipas profissionais, nomeadamente aos enfermeiros, e à diferenciação quanto aos incentivos profissionais, porque também foi aqui referido que esta medida dá incentivos profissionais aos enfermeiros, mas não dá incentivos aos outros profissionais das equipas. Posso estar a fazer alguma confusão, mas o Sr. Doutor está a perceber o que eu quero dizer. E, portanto, existe aqui uma fragilização na coesão e na motivação das equipas do projeto das SCIs. E, portanto, Sr. Doutor, neste contexto, o projeto Voltar a Casa apresenta-se aqui como um projeto simples, profundamente humano, com uma resposta prática e imediata, em que a pessoa, à data da alta hospitalar, passa para esta residência de transição, onde tem este período de 2 anos, até ao limite de 2 anos, não tem que ser 2 anos, pode ser menos. O projeto que o Sr. Doutor referiu são 6 meses, mas podendo haver a possibilidade de mais 6 meses, vamos ao longo do ano. E, portanto, o projeto Voltar a Casa apresenta-se aqui como uma solução que é eficaz e que resolve o problema do utente e, acima de tudo, resolve o problema de quem está no hospital indevidamente, libertando a cama de quem precisa dela e evitando o sufoco que nós vemos hoje em dia nos corredores. Queria deixar também mais duas questões, mais uma questão ao Sr. Doutor, que tem que ver com o financiamento dedicado. O projeto do Partido Socialista, de facto, tem aqui uma questão que tem a ver com o financiamento dedicado, assegurado pela saúde e pela segurança social, e perguntava-lhe se durante o tempo do internamento sociais, quem é que custeia o facto do doente estar indevidamente internado no hospital, esse custo acarreta a quem, e qual é o fundamento que o Sr. Doutor aqui nos apresenta para haver esta separação de responsabilidades quanto ao financiamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Doutor Adriano Costa. Passaremos então à intervenção da Iniciativa Liberal, da Sra. Deputada João da Cordeiro. Sra. Deputada, só um segundo, para darmos condições aqui à sala de intervenção, Sra. Deputada. Muito bem. Sra. Deputada Joana, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados, cumprimento o Dr. Álvaro Almeida e começo já por lhe agradecer por muitas das perguntas que eu ia fazer acabou por serem respondidas, porque eu acho que, de facto, há aqui algumas confusões nos vários termos também no projeto do PS, quando falamos de o que é que são internamentos sociais, o que é que são, eu vou dizer, os internamentos inapropriados, portanto, pessoas com alta clínica que se mantêm nos hospitais, que depois dá muita confusão com os números, aqueles 2.800 doentes que o Dr. Álvaro Almeida referiu, e claro que isto são pessoas, umas que são internamentos sociais, outras que estão à espera da Rede Nacional de Cuidados Continuados, outras em herpes, o que for, e portanto há pouco também ouvimos o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social a explicar que isto são realidades diferentes, e para realidades diferentes existem respostas diferentes. E existe aquilo que também estava a explicar, que há custos que fazem sentido ser da saúde, outros que fazem sentido ser da Segurança Social, e portanto eu acho que explicou isto muito bem. Aquilo que me preocupa é que este tema existe há muito tempo, e portanto existe principalmente por falta de vagas, não falta de resposta. Portanto, este é o problema fundamental, e essa falta de vagas e falta de resposta vem principalmente uma questão de financiamento, e portanto, e de falta de previsibilidade também no financiamento, que depois não estimula os vários parceiros também a criar vagas. E do lado da direção executiva do SNS, eu perguntei isto também de manhã, e isto é algo que me preocupa bastante. Eu acho que é importante explicar qual é o custo da oportunidade destes internamentos inapropriados, quer a nível financeiro, quer a nível assistencial, porque de facto aquilo que a senhora deputada Irene Costa agora perguntou, quem é que paga isto quando um doente está indevidamente internado no hospital? Paga a saúde, e portanto isto são problemas que não são da saúde, e paga a saúde quando as OLS tinham que contratar vagas, camas diretamente às instituições. Isto é um valor que as OLS estão a pagar diretamente, que devia ser um custo da Segurança Social, e na realidade é um custo que não é reembolsado às OLS, e portanto, novamente, há aqui um custo de oportunidade financeiro, que esse dinheiro podia estar a ser usado noutra coisa e não está a ser. E, portanto, isto tem um impacto muito grande do lado das OLS, e é um impacto que muitas vezes não é devidamente valorizado, porque depois quando se pergunta porque é que há listas de espera, ou porque é que as urgências têm muitos doentes e isso tudo, há aqui um efeito sistémico que na maior parte das vezes não é considerado, e, portanto, isto é um tema que tem muita importância exatamente pelo efeito sistémico que tem na resposta assistencial da saúde. E por isso preocupa-me só ligeiramente a questão desta portaria. Eu já falei nisto na audição da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, relativamente só a esta portaria, mas queria só ouvir a visão da Direção Executiva. Quando as OLS ficam, de acordo com a portaria e com o artigo 5A, proibidas de fazer esta contratualização, e é o que diz mesmo no artigo, eu percebo que depois também há aqui uma possibilidade, obviamente, da autorização da Direção Executiva, mas sinceramente isto preocupa-me ligeiramente, porque a verdade é que isto foi uma autonomia que as OLS tinham para resolver este problema. Esta autonomia está a ser retirada sem, na realidade, isto já é uma opinião pessoal, se estar a fazer nada estruturalmente, e é aqui que eu queria que rebatesse, sem se estar a fazer nada verdadeiramente diferente do lado da Segurança Social para aliviar isto às OLS. Portanto, aquilo que me preocupa é que depois as OLS deixem de ter este mecanismo para resolver este problema, e se isto não pode ser aqui outra vez um avolumar de problemas que podem surgir. Queria também perguntar, queria também perguntar se do lado da Direção Executiva existe esta monitorização. Eu sei que ao nível das OLS existe, mas uma visão transversal de quantos dias demora, tanto quantos dias demoram estas pessoas a ter uma resposta, quantos dias de internamentos inapropriados existem, portanto, novamente, para dar a dimensão deste custo de oportunidade assistencial que não se está... Que não, ou seja, quantos doentes, a visão é, quantos doentes podiam ser tratados pelo SNS se estas camas não estivessem ocupadas indevidamente. E, portanto, isto é uma visão importante que é preciso dar, novamente, para se perceber que é preciso resolver este problema. E depois, só uma pergunta rápida no fim, que... E isto é uma pergunta nova, porque aqui nós temos um problema que afeta substancialmente a saúde, mas que nem sempre, ou quase sempre, a resolução não é da saúde, acaba por depender de outra área. E, portanto, aquilo que eu pergunto é se neste tema a definição das responsabilidades está bem feita, ou seja, quando de facto se é claro quando um doente tem alta clínica, porque no fundo a saúde acaba por ficar com esta responsabilidade se não houver uma resposta. Mas isto é claro, ou seja, porque é isto que me parece que falha. E eu acho que nem aquilo que está a ser feito do lado do governo, nem este projeto que estamos aqui a discutir em especialidade, nenhum dos projetos clarifica efetivamente esta assunção de responsabilidades. E quando nós não temos responsabilidades claras, depois há tantos os problemas que não se resolvem. E portanto, gostava de perceber esta visão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passaríamos então à intervenção do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Cumprimento também o Sr. Professor Álvaro Almeida. Gostava de começar por uma questão de fundo que o PCP sempre coloca em relação a estas matérias e que tem a ver com as condições materiais dos idosos e das famílias para responder à situação que lhe está criada. E, portanto, gostava de saber do conhecimento que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde tem, como é que avalia, de facto, este fator das condições materiais, isto é, baixos salários, baixas pensões, e de qual é o impacto que tem naquilo que podíamos chamar o desempenho da retaguarda familiar. Gostava também de perguntar-lhe qual é verdadeiramente a dimensão do problema social. Há momentos, na audição anterior, o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social referiu-nos, se não estou em erro, que dos mais de 2.800 casos do chamado internamento social, só 700 e tal corresponderiam a responsabilidades da segurança social. E, portanto, gostava de saber de que modo é que é possível seriar estas responsabilidades, distinguir as responsabilidades do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, de outras, até porque há muitos processos que têm a ver com processos de maior acompanhado, etc., etc., e que, portanto, qual é a articulação que é feita entre as várias entidades com responsabilidades nesta matéria. São também muitos casos, e o Sr. Professor saberá isso melhor do que eu, em que, não obstante ter sido dada alta hospitalar, a pessoa continua a necessitar de cuidados de saúde. E, portanto, a questão que se coloca é saber como é que isso se resolve também ao nível do Serviço Nacional de Saúde e das respectivas responsabilidades. Finalmente, uma matéria que para nós é muito cara é a dos cuidados do apoio domiciliário multidisciplinar, de preferência, como temos proposto, com base até nos centros de saúde, uma vez que, sendo equipas multidisciplinares, têm uma forte componente na área da saúde, mas, infelizmente, digamos, esta solução tem avançado pouco ou nada. Eu gostaria de saber o que é este propósito defende. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Almeida. Peço desculpa, Sr. Deputado Alfredo Maia. Nesta circunstância, passaremos então à intervenção final do Sr. Professor Álvaro Almeida. Terá 10 minutos e, enfim, se for mais algum, também não tem problema. Ao exemplo que aconteceu com as entidades em audiências anteriores. Sr. Professor, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que devia começar por algo que eu já referi na minha intervenção, mas que, de facto, merece ser clarificado, que é distinguir duas realidades que são diferentes. Há uma realidade, que é o caso das pessoas que têm alta de um hospital de agudos, mas continuam a necessitar de apoio clínico. E, nesse caso, essas pessoas são reencaminhadas para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Também é um problema, também há, aliás, há bastantes, cerca de 2 mil pessoas a aguardar vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, mas é um problema diferente do que aquele que estamos aqui a discutir, até porque nós estamos na 10ª Comissão e esse problema seria tratado na 9ª Comissão, que esse é um problema da área da saúde. Aquilo que nós estamos a tratar aqui, penso eu, é uma realidade diferente, é a realidade das pessoas que são dependentes, mas que, do ponto de vista clínico, não necessitam de cuidados especiais. Portanto, têm alta hospitalar porque já não precisam de cuidados clínicos. Naturalmente que, tratando-se, na maior parte dos casos, de pessoas de idade dependentes, continuam a ter problemas de saúde. Têm que tomar uns comprimidos, mas não é preciso apoio clínico para esse tipo de acompanhamento. E, portanto, o que estamos a falar aqui são de pessoas que não necessitam de cuidados clínicos relevantes, precisam é de apoio social, porque são pessoas dependentes e não têm retaguarda que lhes permita, no fundo, viver sozinho. É isso que está aqui em causa. São pessoas que não têm capacidade para viver sozinhas porque têm algum tipo de dependência. Ora, esta dependência é um assunto, é um tema social que exige respostas da área social, que não existem em número suficiente. Esse é o problema de fundo. E como não existem em número suficiente, nós temos hoje, nos hospitais do SNS, 700 e muitas, praticamente 800 casos, de pessoas que estão identificadas pela Segurança Social como necessitando de uma resposta social. E, portanto, quanto à questão da articulação, há uma articulação devidamente estruturada, já devidamente oleada, entre a saúde e a segurança social, que permite identificar estes 700 e tal, 800 casos que já aqui referimos. E nesses 800 casos, são casos estritamente sociais, não necessitam de cuidados clínicos. E, portanto, a resposta nesses casos deve vir da área social. Porquê é que nós temos essa realidade em tanta, nesta dimensão? E é uma dimensão que é crescente, e de facto é crescente. É crescente porque a população está a envelhecer, aumentam as dependências, e o que acontece geralmente nestes casos é que as pessoas, muitas destas pessoas já eram parcialmente dependentes, mas depois têm um problema de saúde que os leva ao hospital e têm alta clínica, mas a dependência agravou-se. E, portanto, nesse caso, não conseguem voltar a casa. Essa resposta, repito, deve ser estritamente social, que tem que ser procurada no âmbito da Segurança Social, e sobre isso eu não me pronunciaria mais. Caso diferente, ou realidade diferente, são os casos das pessoas que necessitam de cuidados continuados integrados. E os cuidados continuados integrados envolvem uma componente clínica muito grande. Não necessariamente médica, mas terá sempre uma componente médica, mas o grosso da componente clínica necessária geralmente até é de enfermagem e não médica. As equipas de cuidados continuados integrados, nomeadamente as do projeto piloto, são uma resposta que é uma resposta de qualidade, uma resposta que permite acompanhar as pessoas no seu domicílio, mas são uma resposta de cuidados continuados. Ou seja, é para pessoas que necessitam de cuidados clínicos e, portanto, não aquelas que são objeto deste projeto de lei que estamos hoje a discutir. A resposta em termos de cuidados continuados, o projeto piloto, perguntaram sobre o projeto piloto foi bem sucedido porque essencialmente demonstrou que aumentou a capacidade de resposta, com os mesmos recursos conseguimos responder a mais pessoas, a ocupação efetiva destas unidades aumentou significativamente nos casos em que houve projetos pilotos. E, portanto, aquilo que o projeto piloto demonstrou, e por isso ele foi alargado a todo o país, é que este modelo de incentivos permite aumentar a resposta e é altamente custo-efetivo. E, portanto, aquilo que o SNS despenda mais com os incentivos poupa bastante em termos de internamentos. Portanto, há uma resposta que é custo-efetiva, ou que demonstrou ser custo-efetiva nos projetos piloto, e por isso é que foi alargada a todo o país. Mas repito, esta é uma resposta de cuidados continuados integrados. Não é uma resposta social. O que não quer dizer que também não deva existir e não se deva apostar em respostas sociais ao domicílio. Mas é outro assunto diferente daquele que, para o qual foram concebidas estas equipas de cuidados continuados integrados. E, portanto, no fundo, a primeira questão que se coloca é esta da definição de responsabilidades. Que tipo de pessoas necessitam que tipo de cuidados? Aquelas que ainda são doentes, que ainda precisam de cuidados clínicos, devem ir para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que deve ser reforçada, está a ser reforçada, ainda não tem a capacidade de resposta que é necessária para fazer face às necessidades, mas estamos a aumentar essa capacidade de resposta, temos mais 400 lugares este ano face ao ano anterior, e, portanto, estamos a aumentar essa capacidade para minimizar o impacto nos hospitais. Depois temos os 700 e tal, ou 800, que são casos sociais, e esses devem ser respondidos, essas questões devem ser respondidas com o aumento dos lugares em respostas sociais. Portanto, é essa a solução. Porque, de facto, como a senhora deputada dizia, isso tem um impacto muito grande nos hospitais, porque estamos a falar de unidades, de um número de lugares que representa mais de 10% das camas do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando mais de 10% das camas estão ocupadas por pessoas que não deviam estar nessas camas, naturalmente temos aqui um problema, temos um custo de oportunidade enorme, porque isso vai causar problemas no internamento e, portanto, vai causar problemas nas urgências. Temos aqui um efeito cascata que vai refletir nas urgências, vai refletir na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, também em atividade programada. E por essa razão é que desde 2024 as OLS começaram a tentar resolver internamente o problema, contratando camas a entidades sociais. A Portaria 20 de 2026 vem aparentemente impedir isso, mas obviamente que todos nós sabemos quais são as nossas responsabilidades e, portanto, também a Portaria prevê que, em casos de necessidade, continue a ser possível fazer essa contratação. E, portanto, aquilo que tem acontecido é precisamente nos casos em que ainda não há resposta social suficiente para todas as pessoas, os hospitais continuam a contratar e o despacho autorizador, que é conjunto da Direção Executiva do Instituto da Segurança Social, têm sido emitidos rapidamente, sempre que essa necessidade surge. Portanto, não há problemas de resposta de hospitalares. A articulação entre Segurança Social e Direção Executiva tem sido completa, a resposta é rápida e aquilo que potencialmente poderia ser um problema se não houvesse esta articulação e, portanto, como há essa articulação, não há um problema de facto. Continuam a ser contratualizadas camas por parte das OLS, mas, obviamente, apenas temporariamente, até surgirem outro tipo de soluções. Finalmente, quanto à questão do financiamento. É verdade que, enquanto estou no hospital, o custo é suportado integralmente pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas, primeiro, não deveria ser, porque são casos sociais, portanto, deviam ser da responsabilidade da Segurança Social. E, segundo, só são enquanto estão no hospital. Agora, se nós adotássemos o que está previsto no projeto de lei, em que durante 2 anos a saúde iria financiar aquela pessoa, estaríamos a subcarregar ainda mais o orçamento da saúde, quando o que está aqui em causa não é um problema da saúde, mas um problema social. Sabendo e não negando que há uma parte importante de internamentos indivíduos que, esses sim, são um problema da saúde, que são aqueles que estão à espera de vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Penso que respondi a todos os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não Nós é que agradecemos, Sr. Professor Álvaro Almeida, a riqueza de intervenção que trouxe e a resposta que deu, aliás, demotizadas e concisas, a uma questão muito importante, enfim, com a qual já nos estamos agora a debruçar. Resta-me agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, as informações que nos trouxe. Sr. Professor, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós temos agora às 16h30 a próxima audiência, portanto, faltam 4 minutos. Até lá. Temos um intervalo. Não sei se veio o Presidente, se entretanto ele chega, se entretanto ele chegar, ele retomará a direção da Associação, sim, da Comissão, sim.